Fruto do Espírito como arma de guerra espiritual. Nós estivemos a ver aí alguns aspectos interessantes. Já vimos que toda a nossa ministração tem por base esses dois textos. O primeiro deles é o de 2 Coríntios capítulo 10, de 3 a 6, que declara, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas e destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Então nós vimos aqui que as armas que nós temos para lutar na guerra espiritual não são, segundo os padrões humanos, não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E há algo interessante que quando nós estamos dispostos a entrar pelo caminho da obediência, irmãos, toda desobediência que está ao nosso redor, toda rebelião que está à nossa volta, é punida pela nossa completa submissão, pela nossa completa obediência. Por isso, nós precisamos entender a respeito destas armas que não são humanas, não são carnais, são divinas, poderosas em Deus, para trazer uma transformação, não só na sua vida, mas no ambiente onde você vive. Você vai descobrir algo maravilhoso ao longo de todas essas ministrações. Na verdade, nós temos descoberto várias coisas, várias armas espirituais que destroem fortalezas. Então, nós temos utilizado como base das nossas armas o texto de Gálatas 5, versículo 22 e 23, onde fala que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, que é a paciência, a benignidade, que é a amabilidade, a bondade, a fidelidade. Algumas traduções dizem fé, porque a palavra no original é pistis, mansidão e domínio próprio. E há algo ali que declara que contra estas coisas não há lei, não há lei. Nós não vimos apenas, né, cada um dos pontos, mas vimos também uma outra arma espiritual que declara no versículo 19 de Gálatas 5 que nós devemos andar no Espírito. Fala comigo assim: arma espiritual, andar no Espírito; arma espiritual, fruto do Espírito. Eu passei aqui para vocês ao longo desses últimos 3 meses estas armas espirituais: andar no Espírito, como também cada gomo desse fruto do Espírito Santo. Qual é que eu não falei ainda? Alguém lembra? O amor. Fala aí para a pessoa que está do seu lado: o pastor deixou o amor por último, porque ele é o mais importante. Hoje nós vamos falar a respeito do amor. O último gomo do fruto do Espírito Santo é o amor. E nós vamos falar, nós vamos trabalhar, ok, neste gomo, nesta noite, como um concluir desta poderosíssima arma espiritual chamada fruto do Espírito. Lembre-se, não são frutos, não são 9 frutos, é um fruto só. Lembre-se que também nós não estamos falando de coisas naturais. O fruto é do Espírito, não é nosso, é do Espírito. E quem tem o Espírito Santo de Deus já tem o fruto do Espírito dentro dele. O que ele precisa fazer é desenvolver esse fruto, fazer com que aquilo que está dentro dele manifeste-se. Manifeste não só na sua vida, como também na vida das pessoas que estão à sua volta. Então nós vimos aí sobre alegria, sobre paz, sobre paciência, sobre amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E vimos que cada um destes gomos nos leva a vencer obstáculos, ultrapassar barreiras, fazer com que Satanás seja envergonhado e cadeias rompam-se. Irmãos, é algo poderoso, poderoso, maravilhoso, o que nós estamos a ver ao longo desses dias. É claro que nós estamos com uma certa dificuldade, mas para o futuro né, bem próximo, creio eu, porque eu vou apertar cada vez mais nisso, você vai ter cada uma das ministrações desses últimos 3 meses lá no nosso site. Ainda não está lá, né? E quem está chateado com isso? Levanta a mão. Porque se você levantar a mão agora, já vou convocar você a me ajudar. Né? Tá bom? Porque muitas vezes é isso. Nós não temos apenas que dizer, ah, está mal. Nós temos que dizer, como é que eu posso fazer para melhorar? Amém ou amém? Somos uma igreja, somos um corpo. E nós estamos trabalhando nisso. Isso envolve técnica, isso envolve internet, isso envolve vários aspectos, né? E as pessoas não estão tendo tempo suficiente para conseguir preparar. O que acontece? Nós não vamos colocar, por exemplo, o nosso louvor lá no site, porque os microfones aqui, quando nós cantamos, saem bem. Muitas vezes sai harmoniosamente, mas quando vai para a mesa e da mesa para o computador, misericórdia, ficou horrível. E aí nós temos que cortar isso antes de mandar a ministração para lá. Pastor, às vezes dá recado. Faz a ver? Tem que cortar o recado. Por exemplo, isso aqui, ó, que eu estou fazendo agora, vai ser cortado. Está percebendo? Pastor falando, ficou horrível, não deu tempo. Corta agora, que eu vou continuar a pregação. Amém ou amém? Então veja bem, agora vamos voltar aqui para o ponto principal da nossa ministração, que é o amor. E você vai lá no site depois e pega as outras ministrações e adquire cada um dos gomos do fruto do Espírito Santo. Amém ou amém? Vamos lá. Amor, palavra grega utilizada para amor é ágape. Ok? Principalmente quando fala a respeito do fruto do Espírito Santo. Algumas ideias de ágape significa caridade. Por isso, em algumas traduções, a palavra não vai aparecer a palavra amor, aparece a palavra caridade. Ok? Afeição ou benevolência. Também surge a ideia de amor que é oriundo de Deus e que ele tem para com os homens. Fala para a pessoa que está do seu lado, aproveita esse momento, diga a ela assim: Deus te ama. E o que é lindo é que Deus te ama não com o mesmo amor que você ama muitas vezes as pessoas, sua esposa, seus filhos. Deus te ama de tal forma, irmãos, que não importa o que você fez, não importa como você é, não importa o seu atual estado, Deus continua a te amar do jeito que você está. Este amor que Deus te ama é oriundo dele próprio, e Deus é amor. Nós vamos descobrir algo ainda mais maravilhoso. É que quando nós falamos a respeito de agape em nós, também em Deus, é a firme decisão da nossa vontade de buscar o bem-estar duradouro dos outros. Agape fala a respeito disso. Deus tomou uma decisão e não ficou pensando, será que eu devo fazer isso mesmo? Deus não chegou ali até um ponto e falou, será? Ah, não, será que eu vou me arrepender? Não. É uma decisão firme da nossa vontade. É um desejo que brota de dentro de nós, ao qual a nossa vontade é buscar o bem-estar duradouro dos outros. Vamos parar para pensar o que é que Deus fez para que você tivesse um bem-estar duradouro, chamado vida eterna. É interessante. Ele não olhou para aquilo que ele teria que fazer, o que ele teria que passar, qual era o processo. Simplesmente ele tomou uma decisão, foi da sua vontade, e ele foi até o fim, deu a sua vida, padeceu por nós. Se hoje temos salvação, podemos dizer que somos livres, é porque ele nos salvou e nos libertou. Amém ou não amém? Também nós vemos aqui que a HP fala a respeito de um amor incondicional, diferente de Eros e de Filéu, que são palavras gregas utilizadas também para falar de amor. Eros fala a respeito de um amor físico, até mesmo sexual. Não é este amor que a Bíblia está tratando quando fala a respeito do fruto do Espírito, ok? Também não é filéu. Filéu é um tipo de amor paternal, que, por exemplo, os pais têm pelos seus filhos, ok? E os filhos pelos seus pais. Ok? Não é esse tipo de amor. Apesar de também ser um amor muito forte, não é? Nós vemos muitos pais, né, dando a vida pelos seus próprios filhos, sacrificando-se. Hoje a gente vê isso. Vocês não veem isso por aí? Eu vejo, irmãos, muitas vezes mães trabalhando em 2, 3 empregos para sustentar marmanjo de 50 anos. E quando você conversa com ela, ela fala, o meu filhinho, parece que tem 12, né? Mas quantos anos tem o seu filho? 49. Mora em casa, já teve 3 casamentos frustrados, voltou para casa, carrega junto os filhos de final de semana, porque quando a mulher quer um descanso, né, dos filhos, passa para o marido leva para casa da mãe, que é a avó, e deixa lá, e ele vai passear. O que é isso? Aí você fala, não, filha, você não pode fazer isso. Mulher, acorda, abre os seus olhos, bota esse homem para trabalhar, para fazer a sua vida, para arrumar. Não, pastor, não posso, coitadinho dele, buju, 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 buju. Aí então o pastor dá um biberão e uma xuxa e fala, leva de presente, unge antes. Né? Mas hoje eu vejo muitas vezes sacrifício, a gente pensa em sacrifício só da vida, nem sempre. Ralando mesmo. Tá vendo? Se desgastando, já não tem nem forças muitas vezes, mas está lá, por causa de um filho, de uma filha, por causa de um neto. Às vezes não são só os filhos, são os netos também. Eu já vi filhos reclamando, os meus pais fazem para os meus filhos o que não fizeram por mim. E aí os netos estão tudo mal criados, sem vergonha. Entendeu? Não respeitam nem pai nem mãe. Por causa de avó, né? De avô, que na verdade está fazendo coisa errada. Mas tudo isso é fruto do quê? De um amor muitas vezes incondicional. De um amor filial, paternal, que leva a um sacrifício extra. Mas amor incondicional, fala para a pessoa que está ao seu lado, lembra ela de novo, fala assim, Deus te ama. O amor incondicional nos leva a fazer não aquilo que as pessoas querem, mas aquilo que as pessoas precisam. Há uma diferença entre o que você quer e o que você precisa. O amor incondicional não nos leva a fazer tudo aquilo que as pessoas querem. O que o meu filho quer, o que minha filha quer, o que o meu neto, a minha neta quer. Não, eles querem muito, eles querem tudo. O amor HP não leva eu a dar passos e fazer tudo o que eles querem, mas me leva a fazer aquilo que eles precisam, que é diferente. Aí então nós entendemos que muitas vezes nós vamos ter que dizer não, muitas vezes nós vamos ter que repreender, exortar, castigar até. O amor HP, ele nos leva a fazer coisas que muitas vezes dói o nosso coração. Leva-nos ao sofrimento, mas nós sabemos que o resultado será o bem-estar duradouro daqueles aos quais nós amamos. Você está percebendo? Então o amor que nós vamos falar aqui hoje não tem a ver nem com o Eros, nem com o Filéu. Nós não podemos confundi-lo. O amor de Deus fala a respeito de um amor incondicional. Não importa como você está, não importa o que é que você fez, Deus te ama e paga o preço, já pagou o preço, para que você tenha um bem-estar duradouro, vida eterna. Amém ou não amém? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, será que você vai aguentar hoje? Quais são as suas características? Nós vamos ver hoje as características deste amor. 1 Coríntios, eu gosto para falar das características do amor, eu vou usar 1 Coríntios 13. Ok? Que é o texto célebre do amor. Tá? Mas eu gosto de começar 1 Coríntios 13. Eu gosto de falar de 1 Coríntios 13. Iniciando por 1 Coríntios 12. Do versículo 29. E é claro que você pode ler alguns versículos antes. Mas eu vou ler rapidamente aqui para você do 29 ao 31. Que diz assim. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores ou mestres? são todos operadores de milagres, ou têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam-nas todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Ou seja, o capítulo 12 de 1 Coríntios fala a respeito de dons espirituais. E quando a gente começa a aprender a respeito dos dons espirituais, irmãos, eu não conheço ninguém que se converte e começa a ouvir a respeito dos dons espirituais que não tenha o desejo no coração de ter manifestado em sua própria vida pelo menos um dom. Eu não conheço, dificilmente a gente conhece alguém na igreja que fala, eu não quero dom, não. Ou as pessoas estão desesperadas porque querem orar em línguas estranhas, ou porque querem interpretá-las, ou porque querem ser apóstolos, mestres, doutores, né? E a gente vê a busca desenfreada por dons, que não é mal. Veja lá, versículo 31 diz, buscai, né, procurai com zelo os melhores dons. Quais serão os melhores dons? Então você vai ter que estudar sobre isso, né? A própria palavra de Deus mostra alguns dons que são melhores até do que os outros, e muitas vezes você despreza eles. São aqueles que nós desprezamos que são os melhores. Aqueles que a gente mais quer, irmãos, Deus fala, é bom, mas não é o melhor. Interessante isso. Mas como o assunto hoje não é dom, eu só quero fazer aqui uma relação deste final do capítulo 12, lembrando você que a Bíblia, originalmente falando, ela não foi dividida por capítulo e versículo. Então, quando nós entramos no 13, não é uma nova história, é a continuação do que ele está falando aqui no 12. Certo? Então, ele está falando sobre dons, ele está animando a igreja sobre os dons ministeriais, os dons de operação na igreja. E aí, quando está todo mundo animado, ele vem e fala, procura mesmo os melhores dons, mas eu vos mostrarei agora um caminho ainda mais excelente. Sabe do que ele vai falar? Sobre o amor. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos ver aqui algo espetacular. Nós vamos ver algo tremendo. Que por mais que a gente busque os dons, há um caminho ainda mais excelente do que dons, do que o sobrenatural. E ele está no capítulo 13. Agora podemos entrar no 13. Vamos ler? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Prato está falando deste prato de bateria, por exemplo. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Antes de eu entrar em alguns detalhes, eu quero mostrar aqui, antes de eu entrar nos detalhes das características, eu quero mostrar aqui algumas coisas importantes para você. O apóstolo Paulo, que falou a respeito dos dons espirituais, dos dons ministeriais, ele que ensinou a respeito destas coisas, ele coloca agora um caminho ainda mais excelente para tudo aquilo que está sendo feito, seja no reino de Deus, seja na nossa própria vida, no trabalho, seja lá na família, seja na sociedade. Irmãos, eu quero que você entenda, se não estiver sendo feito com amor ou por amor, agapê, não é eros e nem filéu, não adianta. É só barulho. Blá, 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 blá. Conversa. Conversa. Eu quero que você entenda aqui para mim. Eu quero que você entenda que, na verdade, muitas pessoas estão fazendo coisas. Elas estão ajudando pessoas. Elas servem pessoas. Deixa eu te mostrar aqui alguém. Quem que você acha que mais serve nessa terra? Hã? Quem que você acha? Fala de alguém que você entende que serve bastante. Fala a pessoa que está do seu lado, o garçom. É ou não é? Todos os dias, pelo menos 8 horas por dia, o que, que ele faz? Serve às pessoas. Você não ganha de um garçom em cerveja. É verdade ou não é? Todos os dias, às vezes 7 dias por semana, ele está ali servindo, 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 servindo. Então você fala, e tem cara que é bom nisso. Você já viu garçons excelentes? Meu, eu almoçava num restaurante lá em Lisboa, quando eu estava trabalhando nas finanças, no CTT. O que era interessante é que aquele cara era bom. Ele tinha eu ficava observando o trabalho dele, porque ele vinha já com os pratos todos, né, as panelas na sua mão, e já ia distribuindo nas mesas. E ele era tão bom que ele já voltava, irmão, ele não voltava de braço vazio. Ele já voltava pegando das mesas que não tinha nada. Era um único garçom para servir aproximadamente 40 pessoas. E o cara dava conta daquilo. Era interessante, porque muitas vezes a gente vai em algum restaurante, primeiro eles vão e levam. Aí eles voltam. Está ali o copo sujo. Ele olha. Aí ele volta. Aquele não. Já ia fazendo, voltava fazendo. Ia servindo, voltava servindo. Ele servia os clientes, mas também servia a própria cozinha. Que coisa tremenda. Espetacular. O cara era exímio, mas muitas vezes ele está fazendo isso, e é muito bom na sua profissão, mas ele não está fazendo isso porque ele ama fazer aquilo. Ou porque ele ama as pessoas que ele está servindo. Ele está fazendo porque ele sabe que se ele for um ótimo empregado, ele vai ter também um ótimo salário. Ô, pastor, você está em que mundo, pastor? Você não sabe que os ótimos ganham pouco? Não é isso que você pensa, né? E quando nós pensamos assim, muitas vezes nós relaxamos. Porque muitas vezes a nossa forma de servir, de fazer, a nossa forma, irmãos, de estar operando, é sempre com base em recompensa. O problema está aí, é que todas as vezes que há uma recompensa naquilo que eu estou a fazer, logo não entra o amor. E muitas vezes tudo que eu estou fazendo é apenas barulho. Barulho! Irmãos, eu posso estar aqui cantando no louvor, e você vê chorando e tal, e ai que bênção, e muitas vezes Deus fala, não tem amor, é só barulho. A verdadeira adoração tem a ver com serviço. Serviço está relacionado com levar as pessoas a estar bem. Bem-estar. Quero que você entenda que há algo tremendo que Deus coloca dentro de nós para que nós venhamos trabalhar independente da recompensa. Independente do resultado que vamos ter, se vai haver elogio ou não, se vai haver alguém que vai nos gratificar ou não, se vai haver alguém que vai reconhecer ou não. Nós não fazemos aquilo porque estamos à espera daquilo. Aí nós começamos a entender, opa, tem um ingrediente a mais naquilo que está sendo feito. Não é apenas barulho, não é apenas como o sino que ressoa, não é apenas como os pratos que o William bate ali e faz aquela barulheira toda. É verdade ou não é? Retine. Eu quero que você entenda. Há algo mais. Irmãos, e muitas vezes nós estamos vivendo assim, irmãos. Pessoas que falam muito e fazem pouco. Pessoas que só fazem bagunça. Porque não há amor. Eu não sei se você já passou por situações dessas. Ou na empresa, ou na família, ou até mesmo na igreja. Em que surge o problema. E todo mundo discute sobre o problema. E ninguém está disposto a pagar o preço de solucionar o problema. É interessante. Quem é que vai lavar a louça hoje? O marido manda para a mulher manda para o filho manda para o pai e vai. E resultado, a louça fica lá. É ou não é? Mas quando há o amor, não precisa nem perguntar. Alguém já se levanta. Olha, hoje eu lavo a louça. Por quê? Porque eu amo. Amo a minha esposa, amo meu filho, amo minha filha, né? Ou amo meu marido, seja lá o que for. E não estou esperto de recuperar. Nossa, que louça, lavou bem, hein? Ele não está fazendo aquilo simplesmente porque está à espera de ser recompensado. O marido acabou de lavar a louça, aí vem a filha com uma moedinha de 10 cêntimos. Tá, pai, a caixinha para o senhor hoje, gorjeta. Infelizmente nós vivemos numa cultura assim, irmãos. Brigamos, fazemos barulho, né? Porque não estamos dispostos a ser cheios do amor de Deus que nos leva a servir. Ainda que eu tenha o dom e saiba todos os mistérios e tenha todo o conhecimento. Uau, que inteligente! Olha como ele é bom, olha como ele prega bem. Olha lá, olha quanta revelação. Olha lá, que lindo, que maravilhoso. Que fé! Esse aí tem fé, ele move montanhas. Se não tiver amor, não é nada. Deus olha e fala: coitado, está se iludindo. Está a se enganar. A enganar a si próprio, porque ele pensa que aquilo que ele opera, as manifestações sobrenaturais que fluem, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, irmãos, Deus deu, e a pessoa opera, uau, e ela está lá. E Deus olhando e fala assim: quando é que ele vai fazer isso com amor? Quando é que você vai fazer o que você tem que fazer? Seja na igreja, seja na família, seja no trabalho, seja onde for, né? Todo o conhecimento que você tem, toda a revelação que você tem, né? A fé que você tem, quando é que você vai usar isto com amor? Porque se você não usar com amor, não tem jeito. Nada você é. Poderia usar essa expressão de uma forma diferente. Não somos é nada. É difícil ouvir isso. Alguém olhar para nós e dizer: você é um nada. Paulo está dizendo: se eu não tiver amor, eu sou um nada. Posso ter revelação, posso ter conhecimento, posso ter fé, posso ter tudo, mas se não tiver amor, não sou nada. Por quê? Versículo 8, olha que lindo. O amor nunca perece, o amor não é destruído. O amor vai existir sempre, porque se Deus se autodeclara na sua palavra que Ele próprio é amor, Deus é amor, então, logo, se Deus é invisível, mas também Deus é um ser ilimitado, sobrenatural e que não vai ter fim, logo, se Deus é amor, o amor também será assim. O que é interessante? Quem já viu o amor? Há até uma música aí, né? O amor não tem cor, não é? O amor não tem cheiro. Às vezes nós tentamos, através de uma rosa, através de um perfume, né? Dar um cheirinho. Não só no amor, mas em quem você ama também. É ou não é? Mas é interessante que quem já viu Deus? Quem já viu o amor? E as pessoas às vezes ficam lá: ah, eu não creio em Deus porque eu nunca vi, né? E tal, mas peraí, você já viu o amor e diz que ama, né? Você nunca viu o amor e diz que ama. Deus é amor. Não se vê, não se toca, não se cheira, mas sente-se e gera convicções fortes. Como eu já vi gente pagando preço por causa de amor. É assim ou não é? Então eu quero que você entenda algo aqui poderoso, maravilhoso. Se você não tiver amor, você é um nada. Mais ainda, caridade agora, olha aqui, ó. Boas obras. Boa intenção. Você é bem intencionado. Nós somos bem intencionados. Nós fazemos boas coisas. Não sei se você chegaria a esse ponto. Versículo 3. Ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres. Não sei se você chegaria a esse ponto. Que entregue meu corpo a ser queimado. Não sei se você chegaria a esse ponto. Mas se eu não tiver nada, toda a minha atitude de caridade, de doação, de boa intenção, de boa ideia, de boa vontade. Não vale. Não tem valor algum. Pastor, mas ninguém faz isso, pastor. Ninguém faz isso se não tiver amor. Faz. Eu te afirmo que faz. Há pessoas que são caridosas, fazem boas obras, há pessoas que são boas, têm boas intenções e fazem, procuram fazer o bem, porque creem até que através disso vão alcançar a salvação. Creem até que, não, Deus vai olhar para tudo que eu fiz, e pelo aquilo que eu fiz, a visão da balança, fiz mais bem do que mal, se a balança pesar mais para aquilo que eu fiz de bem, então vou para o céu. Aí Deus fala, mas se não tiver amor, nada disso te vale. Mais uma vez a visão da recompensa. Eu quero que você entenda, irmãos, que tudo que você receber como recompensa aqui nessa terra, vai ficar aqui nessa terra. Como também tudo aquilo que está a ocorrer nessa terra, vai continuar nessa terra. Veja bem, o amor nunca é destruído, porque Deus é amor. Ele não perece. E olha, versículo 8, mais uma vez, as profecias vão desaparecer, as línguas vão cessar, o conhecimento passará, porque quando nós chegarmos no céu, irmãos, nós vamos saber tudo. Tudo, nós vamos ter certeza e convicção, irmãos, a gente vai falar, uau! E eu pensava que era inteligente. Mas essas coisas todas vão perder o sentido, vão perder o seu valor, vão perder, irmãos, a sua fama, quando nós chegarmos nos céus, diante do Pai e da sua glória. Aí nós vamos descobrir que, na verdade, realmente tudo o que fizemos, tudo o que nós éramos, tudo o que nós tínhamos, não valia nada. Aí a gente vai entender, por isso que Paulo fala aqui algo interessante, que enquanto nós somos meninos, o que é que a gente corre atrás? Irmãos, a gente fica correndo atrás de fama, de sucesso, de dinheiro, de coisa, de posição. Isso é meninice. Fica correndo atrás de algo que venha satisfazer a mim próprio. Que venha deixar eu com o meu ego mais. Eu não sei se você passou por isso, mas, irmãos, toda vez que a gente tem culto, com gente que traz revelação, tem gente que fica na cadeira se segurando, falando, quando é que vai chegar a minha vez? Ai, ai. Aí o olhar do profeta vai cruzando assim. Começa a tremer, babá. Eu quero. Meninice. Quando a gente chega a uma maturidade, sabe o que a gente faz? A gente foge do profeta. Ele olha para nós, a gente se abaixa. Eu estou falando isso porque nós estamos em crescimento. Nós estamos em crescimento e o que é interessante é que ele está falando a respeito de que o que é que nos leva a entender que somos maduros. Fala para a pessoa que está do seu lado. O amor. Não é o dom, não é o ministério, não é a caridade. É interessante que porque essas coisas todas vão passar, mas a minha maturidade me leva a entender que o que Deus mais quer, o que Deus mais espera, mais deseja, é que eu seja tal e qual a imagem do seu próprio filho Jesus. Deus não está se importando com o seu ministério. Deus não está se importando com os dons, com quantos dons você tem, ou quantas pessoas até você está ganhando para Jesus por dia, apesar de que ele se importa com as almas. Ele não se importa com quem você faz, ele se importa principalmente com quem você é. Se és a imagem do seu filho, estás bem. Estás bem. Agora, se é um crente que faz, mas está longe de ser como Jesus. Como eu falei aqui na aula de discipulado, Jesus, irmãos, começou o seu ministério aos 30 anos. Eu falei, eu já comecei mal, comecei aos 18. Jesus começou aos 30. Já parou para pensar o que é isso? Ele alcançou um nível de maturidade até. Hoje, se a gente encontrar uma criança que fala bem e conhece bem a palavra e tem 8 anos, a gente já põe no púlpito para pregar. E alguns podem até dizer, nossa, você viu aquela criança tão madura? É nada. Ela é está manifestando dons, manifestando ministério muitas vezes. Mas aí você fala sobre amor. Se calhar essa mesma criança que pregou um monte de coisa que está brigando por causa de um brinquedo novo. Que o irmão mais velho ganhou e ela não. Porque é criança. E você sabe como ela é. Agora essa criança pode realmente alcançar uma maturidade. Falar, não, todos os meus bens eu dou agora ao meu irmão. Certo? Pode levar tudo. Aleluia. Pode ser, pode acontecer. Mas isso mostra o que que mostra? Maturidade não, não são os dons, é o amor. Se eu estou amando como Cristo amou, aí então sim eu posso dizer, já estou alcançando uma certa maturidade. Já sou semelhante ao meu irmão mais velho, Jesus Cristo. Amém? Por isso que ele fala, agora, a gente corre atrás de dom, de revelação, de ministério, de profecia, a gente corre atrás de tanta coisa, por quê? Porque ainda nós, irmãos, vemos de forma obscura, como que por um espelho. A gente ainda não tem clareza. Apesar de que vamos sair daqui muito mais claros hoje. Hoje a gente vai sair daqui com uma perspectiva muito melhor e maior da vida. Porque nós, irmãos, vamos começar a ver as coisas como Deus quer que a gente veja. Nós não vamos consegui-lo vê-lo ainda face a face. Mas, irmãos, eu tenho certeza que se você estiver amando como Cristo amou, quando eu olhar para você, eu vejo Deus. Porque Deus é amor. E aí eu posso dizer, estou vendo Deus face a face. Uau! Agora, conhecemos em parte. Acreditamos que o que temos, o que fazemos, o que possuímos, é que importa. Porque para nós, uma mente tão limitada conhece apenas em parte. Mas vai chegar no momento que nós vamos conhecer plenamente, da mesma forma que somos conhecidos. Irmãos, e quando a gente se conhecer como nós somos conhecidos por Deus, aí muitos de nós vamos chegar à conclusão de que a gente não prestava mesmo. Para fogo, como eu era encardidinho. Mas mesmo assim Deus me amou. Mas mesmo assim Deus não se importou e me amou. Que maravilhoso. Quando eu conhecer as coisas como eu sou conhecido por Deus, uau! E nós vamos descobrindo isso. Quer se conhecer? Quer se conhecer bem? Pergunta para a pessoa que está assistindo. Você quer se conhecer mesmo? Começa a praticar o amor conforme Deus praticou. Se você quiser se conhecer, começa a amar como Deus te amou. Aí você vai começar a se conhecer. Aí você vai descobrir que há coisas que você pensa em fazer, mas não faz. Há coisas que você fala, até era legal se eu fizesse. Mas você fala, não tenho coragem. Por quê que não faz ou por quê que não tem coragem? Por causa das perdas. Olha ali textos como aquele, pegar todos os seus bens e dar aos pobres. Como é que eu vou viver, pastor? Alguns já são pior, vão falar assim, mas nem bem eu tenho. Você conhece? Eu conheço pessoas que assim... Olha, eu conheci um irmão, ele outro dia falou para mim assim, ó, pastor, ora por mim, que é o seguinte. A Bíblia fala do tempo das vacas gordas e das vacas magras. Eu estou vivendo o tempo que nem vaca eu tenho. Eu falei, temos que orar mesmo. Não é? Mas imagina, pastor, o pouco de vaca que eu tenho é magrinha. O senhor já está falando para eu dar. Dá tudo. É. Aí você começa a descobrir que tudo que te leva a perder alguma coisa, você já fica preocupado em fazer. Só está disposto a perder quem ama. É verdade ou não é? Tanto é que Jesus dizia, todo mundo conhece Lucas 23, né? 9:23. É verdade ou não é? Mas o 24, às vezes, todo mundo fica a desejar. Mas o 24 declara assim, que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que ganha, aquele que perder a sua vida, por amor de mim, ganhará. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero que você entenda todas as vezes que estamos, irmãos, quando nós não estamos dispostos a perder, aí é que perdemos mesmo. Quando nós perdemos por amor de Cristo Jesus, com certeza, aí nós começamos a ganhar. A ganhar, porque estamos a viver conforme a imagem do seu próprio filho. Amém ou não amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo, pastor? Então deixa de ser menino! Cresce! Cresce! Pastora, não tem tanto amor assim, começa com um pouquinho mais. Quer saber? Você não começa, irmãos, não precisa ser radical já começar amando 100%. Começa com 1%. Já é um crescimento, é ou não é? Aí amanhã, você já sobe mais 1%. No dia seguinte, você dobra. 4. Uau! Aí no outro dia, pronto, chatearam a tua cabeça, você perdeu 1. Estamos sujeitos a isso, irmãos. O importante é não perder o foco. Qual é o foco? Amar. Desenvolver dentro de nós este fruto, esse gomo do fruto do Espírito maravilhoso, chamado amor ágape. Amor que é incondicional, que me leva a tomar uma decisão de fazer o bem aos outros e tornar elas, transformá-las ou levá-las a um bem duradouro. Só o amor me leva a isso. Não é a bondade, mas o amor me leva. Vamos lá, rapidamente, que eu já estou a acabar. Fica preocupado não. As características. Eu dividi aqui, com base no próprio texto de 1 Coríntios 13, três tipos de características. A primeira delas eu chamo de características especiais. Tudo isso está lá no texto. A primeira delas é paciente. Paciente. A própria Bíblia fala a respeito, comparando a paciência de Deus, o amor de Deus, através da paciência dele, nos dias de Noé. Noé pregando, construindo a arca e pregando, e Deus lá esperando. A mesma coisa está acontecendo agora. Os pastores, as igrejas, os irmãos pregando, construindo a arca, e Deus esperando. Nos dias de Noé, chegou um dia em que os animais entraram, a arca se fechou e Deus fechou a arca. E aí então veio o dilúvio. E vai chegar o dia em que Deus vai fechar, irmãos, esse tempo que nós estamos a viver. A igreja vai subir. E aí você está enrascado. Quem não tomou uma decisão de entrar pelo caminho do Senhor, de se submeter à vontade de Deus, não vai ter mais como bater na porta e falar: me deixa entrar. É tarde demais. Eu quero que você entenda algo hoje. Deus tem algo que se chama paciência, porque o amor é paciente. Aí você fala: mas tem limites, não é, pastor? Não diria limites, mas tempo. 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 Há o tempo de se esperar e há o tempo de agir. Amém ou não amém? Mas é bondoso. Veja bem, não é amor, não é a mesma coisa que bondade. Mas o amor é bondoso. É uma das suas características. Ele me leva a ser uma pessoa boa e também uma pessoa que faz o bem. Ok? Logo, nós unimos aí as coisas. É claro que quem tem amor também vai fazer caridade, também vai ajudar o próximo, também vai fazer. E a sua principal motivação é o amor. Mas ele se alegra com a verdade. Olha que coisa espetacular. Essa palavra, né, é tremenda, é espetacular, porque o amor, quem é amor? Fala comigo, Deus é amor. Ele se alegra com a verdade. E eu quero que você perceba isso. Irmãos, quem é a verdade? Jesus é a verdade. A palavra de Deus também é a verdade. Quem não se alegra com a verdade, não tem amor. Se você não sente alegria em estar recebendo a verdade, em estar ouvindo a verdade, em estar estudando a verdade, em estar conhecendo a verdade, logo, duvido muito que haja amor aí dentro. Ah, eu amo a Deus, me mostra. Nós vamos descobrir que o amor a Deus está relacionado a guardar os seus mandamentos e cumpri-lo. Para guardar os seus mandamentos, eu tenho que conhecer a verdade. Para conhecer a verdade, eu tenho que fazer da verdade, que são os mandamentos do Senhor, a sua palavra, eu tenho que fazer daquilo a minha fonte de vida, a minha fonte de alegria. Mas é muito comum a gente achar na igreja, claro, não na nossa. Amém ou amém? Vamos falar da igreja dos outros, que é mais fácil. É muito comum a gente achar gente que gosta de vir à igreja, mas não gosta de ler a Bíblia. Ah, pastor, pronto, até gosto da igreja e tal, mas esse negócio de ficar lendo a Bíblia. Misericórdia. Deus me livre, até fala assim. Deus não vai te livrar dessa. Tem como. Irmãos, o amor se alegra com a verdade. E quando nós estamos cheios da verdade de Deus, sabe o que sai da nossa boca? A verdade. Já não há mentira. Já não há engano. Já não há hipocrisia. Mas muitas vezes, porque não estamos cheios da verdade, nós não vivenciamos o amor. Sabe o que é que a gente vive? A gente vive aquela jogadinha de agradar uns aos outros para estar bem na vida. Ou para ver se, se vai sobrar algum para o nosso lado. Pá, vou dar uma agradada aqui no pastor, porque pronto, né? Vai lá saber, o pastor depois, né? Vou ajudar, a Érica, é responsável pelo projeto Repartir, quem sabe sobra aí um saco de farinha para mim. Vou elogiar ela hoje. Se você elogiar a Érica hoje, se não houver amor, irmãos, de nada valerá, nem um saco de farinha. Estás a perceber? Eu quero que você entenda que muitas vezes as pessoas estão com segundas intenções, não há verdade em si. Elas não estão brotando, irmãos, ou desfrutando, ou transbordando verdade. Porque elas não têm dentro delas a verdade. A vida delas é uma mentira, é um engano, é hipocrisia. Aquilo que elas falam, irmão, a própria palavra afirma muitas vezes, sepulcro caiado. Sabe o que é um sepulcro caiado? Vocês sabem o que é essa expressão, sepulcro caiado? Sim ou não? Passa no cemitério e vê. Muitas pessoas pegam o cal, né, que não é, bem, não é uma tinta, é branco, e vão lá para deixar o sepulcro do falecido bonitinho, limpa, passa o cal para não gastar tinta de primeira qualidade, né? É para ficar no cemitério mesmo, né? Aí você olha assim, vamos aproveitar, olha lá o cemitério, tudo branquinho, quanto sepulcro caiado! É o que nós estamos vendo ali. Todo mundo fala, mas está vendo mesmo? Estou vendo, irmão, não é revelação, não. Depois você sai, vê aí na janela, está ali o cemitério. Essa é a melhor visão do arrebatamento, irmãos. Eu vou lhe dizer, dizem que os mortos vão subir primeiro. A hora que a gente começar a ver os mortos subindo, já vai se arrependendo que chegou a nossa vez. Não vai dar tempo. Amém? Sepulcro caiado é isso, você vai ali, abre aquilo ali para você ver, abre uma daquelas campas, um daqueles sepulcros, abre. O que você vai encontrar lá? Se foi enterrado há poucos dias, carne podre, cheirando mal. É ou não é? Se foi enterrado já há alguns anos, carne podre, cheirando mal e desfeita. Se for há muitos anos, só ossinho e poeira. Não há vida ali dentro. Não há verdade ali dentro. Ok? Ali só há morte. E muita gente, a Bíblia fala que é isto, sepulcro caiado. Olha a pessoa que está do seu lado, espero que não seja de você que o pastor está falando. Se alegre com a verdade. Características especiais. Segunda, aquilo que eu chamo de os nãos. Dentro do texto de 1 Coríntios 13 tem vários nãos. Olha lá. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça. Quantas coisas que o amor em suas características não faz, que quem ama com o amor de Deus, com o fruto do Espírito, não faz. Poderia aqui, irmão, tem coisa que eu não preciso nem explicar, é verdade ou não é? Sabe o que é inveja, né? Sabe? O pastor não pode comprar um sapato novo que ele já está ali e fala, meu Deus do céu, lá vem o pastor, meu dízimo. Se ele trocar de carro, então, ai as ofertas. Né? Eu não sei quantos entraram hoje por aquele portão e falaram, vidão do pastor hoje com essa piscina. Agora eu já sei por quê. Muitas vezes esse tipo de comentário, o seu fundamento está ali, ó, inveja. Muitas vezes, mas a gente brinca com isso, mas não passa de gostaria de ter o mesmo que ele tem, que ele faz. Ou falo eu para não julgar ninguém, né? Eu falo, muitas vezes, nós estamos lá, pá, 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 por quê? Porque nós gostaríamos de estar no lugar daquelas pessoas. Gostaríamos de estar fazendo o que elas estão fazendo, muitas vezes, tendo o que elas têm. E é por isso que, em vez de nos alegrarmos, invejamos. Não se vangloria. Viu como eu ajudei fulano? Viu? Ajudei ciclano, olha, você viu a obra que eu fiz? Ó, ó, ó. É claro que isso não acontece em Portugal, né? Quase não acontece em Portugal. As pessoas não gostam de se gloriar naquilo que fazem. Elas só gostam de dizer o que fizeram. É diferente, pastor. Mas pronto. Mas assim, quando nós falamos em amor verdadeiro, elas nem comentar, comentam. Quem foi que fez? Ninguém sabe. Ninguém tem noção. Mas como apareceu? Está lá feito. Tá? Quem foi? Não sei, meu. Não falaram. Mas as pessoas gostam de bater no peito. Vangloriar do que fizeram, do que têm, do que possuem, do que alcançaram. Isso não tem a ver com amor. Porque o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, não se ensoberbece. Onde há orgulho, há rejeição de Deus. A própria palavra de Deus afirma que Deus, ele exaltará aqueles que se humilham, mas os exaltados, ele os abate. Deus é amor. Deus não abateria aquilo que ele é. Por isso, onde há amor, não há orgulho. Se há orgulho, não há amor, porque Deus está longe disso. Você está percebendo? Há necessidade de aprendermos a nos humilhar sob a poderosa mão de Deus. Mas o amor não maltrata, irmão. Como eu não me conformo em ver muitas vezes. A gente questiona marido, mulher, né, o casal. Mas você ama mesmo o seu cônjuge? Amo. As atitudes dizem o quanto eu amo. É, a gente vê o quanto você maltrata. O amor não maltrata. Irmãos, é engraçado que essas duas expressões, a próxima, procure os seus interesses, não procure os seus interesses, elas andam juntas. É incrível como a gente vê isso acontecendo. O cônjuge maltrata, 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 maltrata. Vamos falar dos maridos, né? Já que eu sou marido. Marido maltrata a esposa o dia inteiro. Aí chega a noite, benzinho, cheguei. Ela olha para a cara dele. O que você quer? Você não sabe, não? Aí ele está com aquela cueca do Homem-Aranha. Não! Você quer saltar de algum prédio, alguma coisa? Ele maltrata o dia inteiro. Chega no fim da noite, lá na noite. O clima, a velhinha acesa, perfume. Ela fala, não, esse cara deve estar de brincadeira comigo. Mas é engraçado como anda junto as duas coisas, né? Ou seja, quando eu tenho algum tipo de interesse, aí então eu trato bem. O amor não é assim. O amor não maltrata. O amor não procura os seus próprios interesses. Eu quero que você entenda, irmãos, que... Eu quero adiantar. O amor não se ira facilmente. Facilmente. Fala para a pessoa que está falando. Facilmente. Porque a Bíblia não nos isenta, não diz que nós não podemos nos irar. Efésios capítulo 4, se eu não me engano, é o versículo 19. Se não for, você procura, está ali perto. Está bem? Que diz que nós... Diz assim, ó. Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja... Nós podemos irar, sim, nós não podemos é pecar, ok? Como é que nós pecamos quando a ira vem? É quando a gente abre a nossa boca para falar aquilo que não edifica, aí já pecou. Irou, falou besteira, pecou. Irou, maltratou, pecou. Irou, vingou-se, pecou. Irou, mentiu, pecou. Pega lá, Efésios 4 fala a respeito dessas coisas todas que eu estou a dizer. A Bíblia diz, versículo 26, pronto. É tremendo, porque a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. E diz ainda mais, não deixais pôr o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não fica aí dormindo com o estranho. Sabe? O que é dormir com o estranho? Ficar dormindo com a ira. Fica lá, é um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias. Por quê? Você, Ciro, dormiu com a ira, dali dois dias, nem isso, já virou rancor. Pode ter certeza. Você já está guardando rancor, já não é simplesmente ira. Mas quando nós falamos a respeito de amor, o amor não se ira facilmente. Irmãos, não, é aquele negócio, ele é tão paciente que a pessoa vai ali te picando e te picando e vai, e vai, e vai, e vai. Chega uma hora e diz, ah! Nossa, o que foi? Você é tão bonzinho, agora está aí, né? Todo irado, nem parece que é crente. Nós somos crentes, mas não somos idiota. Certo? Nós percebemos que Jesus teve os seus momentos de chutar lá o balde. É verdade ou não é? Mas não foi fácil. Assim, não é toda hora eu estava chutando o balde, irmão. Pera lá. Pavio curto. Sabe qual é a dica que eu dou para o pavio curto? Compra um rolo de pavio maior. É verdade. Ah, sou pavio curto assim mesmo, não sei o quê. Não, só compra um maior e troca. Porque assim, é realmente uma tristeza andar com gente de pavio curto. É uma tristeza, irmãos. Entendeu? A pessoa acha que é bom, né? Oh, eu sou assim mesmo. É terrível. É terrível, terrível. Porque a gente não sabe quando é que a gente vai ter um momento agradável com essa pessoa. Tá a perceber? Por isso é assim, ó. Dica para você. Compra um pavio novo. Bom e duradouro. Aí queima, 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 queima. Mas chega numa hora que muitas vezes é claro. Muitas vezes vai ter que se irar. Mas não peca. Amém ou amém? E nem guarda rancor. Quem ama não guarda rancor. Nem se alegra com a injustiça. Você viu como é que eu passei a perna lá no cara? Ô, cara, foi ficha, hein? Dois crentes conversando. O duro é que eram dois crentes conversando. É? Ainda bem que não eram pastores, né? Não sei. Você viu? Como é que eu enganei? Como é que eu fiz e tal? Peraí um pouco. Você está se alegrando com a injustiça. Irmãos, é nessa hora que eu falo. Pode se irar. Quando vem contar a respeito da injustiça, como se fosse uma coisa boa, finca o pé e fala, não, não acredito que você fez isso. Porque se há amor dentro de você, você não se alegra com a injustiça. Os nãos. Características dos nãos. E ainda tem a característica dos tudo. Tudo. Fala para a pessoa que está. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado o que, que é tudo. Pergunta aí. Pergunta para mais uns dois ou três para você ter convicção de que tudo é tudo. Não escapa nada. E agora é que é o mais triste, agora é que é o mais duro. Porque o amor tudo sofre. O amor tudo crê. Sabe aquela pessoa que já te traiu 500 vezes? Você ainda crê nela. Mais uma, mais 10, mais 20. Porque o amor, tudo, crê. Mas pastor, você não sabe o quanto que eu sofri. Também tudo sofre. Tudo espera. Espera uma mudança e depois de 500 vezes traído, acredita que não vai trair mais. Porque houve uma mudança. Tudo suporta. Qual é o caminho que eu tenho que trilhar? Quantas milhas vou ter que percorrer? Quantas covas vou ter que abrir? Qual é o trabalho? O amor, tudo suporta. Deixa eu te mostrar algo maravilhoso. 1 João 2, de 4 a 6 diz, aquele que diz, eu conheço, falando a respeito de Deus, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Olha aqui que coisa linda. Quem obedece a sua palavra, o amor de Deus está sendo aperfeiçoado nele. E dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. A minha pergunta é, como ele andou? Como? Jesus andou. Qual foi? Então vamos lá, João 3,16, quem conhece? Quem conhece esse versículo? Quem já ouviu esse versículo pelo menos uma vez na vida? João 3,16. Hã? Porque Deus tanto amou o mundo, todas as pessoas, toda a humanidade, que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi dessa forma que Deus te amou. Foi dessa forma que Deus amou a humanidade. E Cristo, quem conhece 1 João 3,16? Muitos cristãos conhecem João 3,16 de cor e salteado e sabem direitinho o que diz, mas ninguém sabe muitas vezes 1 João 3,16. Porque João 3,16 fala a respeito daquilo que nós recebemos. E 1 João 3,16 fala daquilo que temos que fazer. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Como é que ele andou? Deus deu seu único filho. Jesus deu sua própria vida. Aquele que diz que ama a Deus, que permanece nele, que está nele, deve andar como ele andou. Como que ele andou? Com aquelas características. Tudo sofreu, tudo suportou. Tudo, tudo. Ele creu em você. Você muitas vezes já não crê em você próprio, mas Deus crê em ti. Eu quero que você entenda algo aqui. Deus está à tua espera, tudo espera. Ele está à espera de você dar um passo em direção a Ele e falar: eu quero mudar a minha condição, eu quero mudar a minha vida. E o amor de Deus te toca e te transforma. É com este amor que Ele te amou. É com este amor que Jesus se sacrificou numa cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele foi moído naquela cruz por nossa causa, pelos nossos pecados. Como é que Ele andou? Em amor. Porque Ele próprio é amor. Qual foi a opção de Deus e de Jesus? Foi dar. Deus deu seu Filho, Jesus deu a sua própria vida. Vamos lá entender. Dar. Distribuir amor raro. Tudo o que eles fizeram não foi com interesse próprio. Não foi porque estavam esperando ganhar alguma coisa, porque hoje o que há de gente rejeitando a Deus e o próprio Jesus, escarnecendo dele. Tudo o que eles fizeram foi com um amor raro. É difícil de encontrar. Nós muitas vezes cantamos aqui na igreja que amamos, nós cantamos aqui que amamos uns aos outros, cantamos muitas vezes, né, que amamos a Deus, mas quando nós olhamos a sério para a palavra, nós vamos descobrindo algumas coisas. Que na verdade somos como símbolo que retine, somos como prato que retine, somos como sino que ressoa. É só barulho, só conversa. É só barulho, só blá blá blá. Mas Deus não é conversa. Deus é coisa séria. É absoluto. E Ele fala: se você está em mim, anda como eu andei. Se você diz que me ama, então guarda os meus mandamentos. Faz com que a verdade ande dentro do seu coração. Deus distribuiu o amor raro, Ele deu. Amém ou não amém? Jesus fez o mesmo. Efésios capítulo 3 é a nossa oração nessa tarde, nesta manhã. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder e por meio do seu Espírito Santo. Nós oramos, irmãos, se você precisa ser realmente cheio do Espírito de Deus, porque este amor que nós estamos falando você não pode gerar sozinho. É fruto do Espírito. É algo que Deus injeta dentro de você. Você precisa estar cheio no seu interior do poder de Deus por meio do Espírito de Deus. Para que Cristo habite no teu coração mediante a fé. E oro para que, estando você arraigado, alicerçado em amor, veja bem, não é só aceitar Jesus, pela fé eu aceitei Jesus, não, você tem que estar alicerçado e arraigado no amor dele. Isso fala a respeito dos mandamentos e da verdade. Estando alicerçados e arraigados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento ou todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Essa é a minha oração. para que o poder de Deus te tome de tal forma que transforme você numa outra pessoa. E você saia daqui tão cheio do amor de Deus que esteja disposto a dar como Ele deu. Como Ele deu, distribuir amor que é raro. Eu oro para que você realmente, ao viver esta experiência, andar neste estilo de vida, você ainda possa experimentar aquele amor que excede todo o teu entendimento. Você fala, como é que é possível? Isso não se explica, isso não se justifica. Verdade, apenas se vive para a glória de Deus. Amém? Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus, cadê eu aqui? A prática e o que ele vence. Fica calmo, fica calmo. Cadê Xande? Dá um clique aí. Clica. Só para a próxima semana. Amém? Alguns aqui fizeram cara torta quando viram mais um tópico, mas graças a Deus é só para a semana. Amém ou não amém? Ou seja, não vou parar, não vou interromper aqui essa conversa de amor. Primeiro você precisa compreender, meditar, ver e rever sobre essas características. Sabe qual é a aula? Sabe o que eu gosto de fazer? E nós vamos concluir, antes de eu orar, nós vamos concluir dessa forma. Abre a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia. 1 Coríntios 13. O grupo de louvor pode vir para cá já. Rapidamente. Achou aí? Podemos colocar lá o texto para quem não tem a Bíblia? Aí, já foi. Não dá mais. Achou aí? 1 Coríntios 13? Achou? Agora, onde estiver escrita a palavra amor ou caridade, amor ou caridade, começa do versículo 3. Tá? Onde estiver escrito amor ou caridade, troca pelo seu nome. Põe o seu nome no lugar. Ok? Põe o seu nome. E leia para você mesmo. E veja se você está vivendo o amor. Vai lá. Pode ler para você mesmo. Onde está amor ou caridade, põe o seu nome. Do 3 ao 8, vá. Do 3 ao 7. 3 a 7. 3 a 7. Colocou seu nome? Como é que você está? Fala a respeito de você? Realmente este é você? Tudo que você leu é você mesmo? Se não for, você sabe que você tem uma caminhada de maturidade a ser alcançada. Há um percurso. Você vai ter que realmente dar uma boa pedalada para ser e viver aquilo que você acabou de ler. Amém ou não amém? Quero que você fique de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Eu sei que isto não é algo que provém de homens. É algo que Deus gera dentro de nós. Por isso a minha oração é essa. Eu oro para que você seja cheio do Espírito de Deus, do poder de Deus, que te leva a viver e conhecer o amor de Deus, que excede todo o entendimento. Pai, nós oramos por cada vida, por cada família, por cada pessoa que aqui está. E nós te pedimos, Senhor, arranca de dentro de nós tudo aquilo que não tem a ver com o amor. Tudo aquilo, Senhor, que na verdade acreditávamos que era amor, mas não é.